Eu gostava que isto fosse uma história um bocadinho mais romântica e poética, mas não é. É um processo muito difícil. Quem manda em minha casa sou eu. Paulo, esquece. Eu faço muito bem isto. Não foi fácil e tive mesmo para desistir. Acredito que se tu acreditares numa coisa, ela vai acontecer.
Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Hoje tenho aqui comigo a Sofia, que é a cara e preciosas mãos dos Pecados de Sofia. Bem-vinda, Sofia.
Olá, Mariana. Obrigada pelo teu convite, antes de mais. Estou muito contente por estar aqui.
Olha, eu fico muito contente por estares aqui também, ter vindo tão longe para falar comigo. E para quem ainda não conhece a Sofia, ela cria verdadeiras obras de arte em forma de bolo. Sim. Mas não foi sempre assim o teu percurso, não é? O teu percurso não começa com os bolos. Os bolos apareceram como uma alternativa. Conta-me.
Sim,
como
é que
começou
verdade.
Este projeto?
Sim, é verdade. Os Pecados começaram em 2013. Na altura, eu gostava que isto fosse uma história um bocadinho mais romântica e poética, mas não é. Foi uma necessidade. Eu estava desempregada e precisava de ganhar dinheiro e, portanto, pensei, epá, se calhar vou fazer uns bolos. As pessoas gostavam das sobremesas que eu fazia. Eu sou aquela pessoa, era aquela pessoa que levava as sobremesas para casa dos amigos quando havia uma festa. E, portanto, eu pensei, epá, se calhar consigo fazer aqui qualquer coisa disto. E pronto, e os pecados nasceram um bocado da necessidade, na altura, de eu precisar de ganhar algum dinheiro. Não os pecados que tu conheces agora, ou que as pessoas conhecem agora, naturalmente, okay. Houve uma evolução muito grande daquilo que eu fazia e do que comecei por fazer àquilo que eu faço atualmente, mas, assim, muito resumidamente, foi por uma necessidade. Agora posso dizer que gosto muito do que faço, é verdade. Mas ao início...
E tive... fazes muito bem.
Obrigada.
Surge essa necessidade e, no fundo, tu acabas por criar um negócio do zero, não é? Ele vai sendo criado aos poucos, não era bem o objetivo inicial, não era safar ali de determinada situação, mas não deve ter sido nada fácil começar um negócio do zero e sozinha.
Sim, começar negócios nunca é fácil, começar do zero, pior, começar um negócio do zero em Arouca, pior ainda, mas eu não estava completamente sozinha, é importante dizer isso. É óbvio que ainda hoje em dia sou eu responsável por praticamente tudo, e quando digo tudo, desde falar com clientes, fornecedores, encomendas, confecção, pesquisa, sou eu tudo que faço, mas naturalmente tenho a ajuda do Paulo, que faz as fotografias, ajuda-me para o
design. As lindas fotografias, não é?
Sim, tenho muita sorte nisso, portanto. E não é só isso, ele também me ajuda sempre que é preciso fazer uma entrega. Normalmente ele faz as entregas todas comigo, eu nunca vou sozinha fazer uma entrega. Ele conduz, para eu ir mais tranquila, ele conduz melhor que eu, e portanto, ou melhor, conduz melhor que eu para esta situação específica que tenho que ir com mais calma, e portanto ele ajuda-me nisso. E quando eu não posso, imagina que eu tenho muitas coisas que fazer e preciso de fazer entregas de bolo, e ele vai, ou vai ele e a minha mãe. Portanto, esta coisa de acharmos que começamos sozinhas não é bem assim, porque eu considero que mesmo a minha mãe está lá e teve sempre, e quando é preciso ajudar e quando é preciso lavar a louça, que é preciso muitas vezes, ela está lá para me ajudar, e portanto não foi completamente sozinha, mas não é um processo fácil, foi um processo muito difícil. Nos primeiros 3 anos posso dizer-te que não ganhei dinheiro nenhum. Imagina, eu fazia um bolo ou dois por ano, portanto, como deves calcular, eu resolvo criar os pecados para fazer face a uma situação económica que na altura era desfavorável. Mas a verdade é que durante 3 anos da minha vida a coisa não aconteceu, simplesmente não acontecia. Eu criava conteúdo porque precisava de alimentar redes, mas dinheiro, que era aquilo que eu precisava, perdão, na altura, não tinha. E portanto foi muito complicado de gerir. Mas também deixa-me dizer-te uma coisa, eu não criei só os pecados por uma questão financeira. Ou seja, eu queria também que o que quer que fosse que eu começasse a fazer, que me permitisse gerir o meu tempo, sabes? É uma coisa que eu não digo muitas vezes, mas é muito importante. Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse gerir, ter tempo.
Que desse liberdade, não é?
Precisamente, aliás, liberdade de palavra de ordem, sim, eu preciso disso. E preciso de não estar preocupada com a questão de cumprir horários, ou melhor, de eu conseguir eu própria fazer essa gestão de horários e fazer a minha vida consoante aquilo que me é mais conveniente. E, portanto, ter um projeto que eu sou responsável ajuda-me nesse sentido. Claro, depois tem os contras, não é? Quando há contas para pagar, essas coisas todas, e a coisa não corre tão bem, também sou eu responsável, mas a verdade é que isso é... no meu estilo de vida isso é crucial e pronto, infelizmente correu tudo bem.
Tu começaste com os bolos então?
Mais ou menos, eu comecei com brigadeiros
que temos aqui.
Exato, os brigadeiros gourmet, na altura ainda não se falava muito, ainda era uma coisa muito no Brasil. E aqui ainda não se falava, conhecia-se os brigadeiros, mas os brigadeiros gourmet também não eram assim uma coisa muito falada. E foi com os brigadeiros e com bolos, mas bolos um bocadinho mais rústicos. Estás a ver o bolo da avó?
Sim.
Que são deliciosos. E porquê que eu comecei com esses bolos? Porque eu já tinha tido contacto, antes de criar efetivamente a marca, já tinha tido contacto com os bolos de pasta de açúcar. Já tinha feito uma mini formação e não gostei nada, sabes? Achei que aquilo era tudo... muito mau, muito seco, sempre as mesmas receitas, sabes? E eu senti necessidade de criar alguma coisa que, para além de ser bonito, fosse bom em primeiro lugar. Então, o que me motivou, e o que me motiva ainda hoje em dia, apesar da estética ter alterado muito e de eu perceber que as pessoas me procuram pela estética, mas para mim é muito importante que as combinações de massas e de recheios sejam... muito boas, e portanto eu comecei um bocado por aí e depois então é que fui evoluindo na parte estética, digamos assim.
E tu hoje em dia fazes bolos que acaba por ser um produto personalizado, não é? Por encomenda, cada cliente tem a sua encomenda e normalmente nisto dos bolos o cliente já tem assim uma ideia pré-concebida daquilo que quer, o que não quer, e tu consegues, com um produto que tende a ser uma coisa personalizada, manter a tua estética, o teu cunho, aquilo que tu tens idealizado para o teu negócio. Como é que tu fazes isto? Como é que tu equilibras estas coisas?
Olha, primeiro, porque eu costumo dizer isso muitas vezes nos workshops, quem manda em minha casa sou eu.
Eu sei, disseste
isso. Eu sei que isto parece um bocado mau, eu sei que sou um bocadinho mal feitio, mas é mesmo por aí. Aliás, eu quando te disse há pouco que foi difícil porque não é que eu não tivesse pessoas que me procurassem e que não quisessem os meus bolos. Mas eu decidi que se eu queria fazer disso um negócio a médio e longo prazo, eu não podia ceder a tudo aquilo que me era pedido, nomeadamente baixas de preço e tudo o que tinha a ver com design. Portanto, olha, ó Sofia, podes-me fazer um bolo retangular, baixinho? Não, não posso, mas a minha colega pode, ou a pastelaria pode, percebes? Olha, ó Sofia, podes-me fazer um bolo de noz com doce de ovos? Não, lamento. E isto cria consistência, percebes? E, portanto, eu tenho a sorte, vou-lhe chamar assim, eu tenho a sorte da maior parte das pessoas que me procuram, por incrível que pareça, não trazerem nada definido. A única coisa que eles sabem é que eu tenho aquela linha, querem bolos simples, normalmente dizem-me sempre, olha, Sofia, eu quero uma coisa simples, é a coisa que eu mais ouço, uma coisa simples, ok. Claro que eu tenho alguns cuidados, eu tento perceber quais são os gostos das pessoas, se há algum tema associado, imagina, ao evento, que tipo de evento é, mas nunca tive ninguém, ou melhor, se calhar tive meia dúzia de pessoas, que disseram exatamente aquilo que queriam. Portanto, nesse sentido, eu tenho alguma sorte, porque eu posso fazer aquilo que eu quiser.
Ou um bom posicionamento.
Sim, também. Pronto, exatamente, é isso também. Portanto... acho que as coisas correm bem e eu consigo manter essa linha também.
O cliente hoje em dia já chega a ti com algum respeito pela tua forma de trabalhar, não é?
Posso-te dizer que sim, eu sinto isso, muito respeito pela minha forma de trabalhar, até porque eu senti inicialmente algumas faltas de respeito, nomeadamente quando te pedem desconto, sabes? É uma coisa que eu não suporto. E na altura eu era muito mal disposta, eu continuo a ser, mas na altura quando as pessoas me diziam assim, ah, mas é tão caro, será que pode fazer um desconto? Eu dizia, olha, quando vai a uma loja de roupa, pede desconto quando chega à caixa? Não pede, vê o que lá está e paga, portanto, aqui é igual. E eu dizia isso às pessoas, ou seja, foi difícil porque durante 3 anos, esquece, a coisa não aconteceu, mas quando as pessoas me começaram a procurar já quase que vinham educadas, sabes? Sim. Eu costumo dizer isto algumas vezes, parece que soa mal, mas também, tu tens que educar.
E tu também, não é? Tu já sabias que limites é que tinhas que impor à partida ao teu cliente.
Sim, precisamente. E eu acho que é preciso. Acho que hoje em dia há uma falha muito grande e eu tento mesmo nos meus workshops passar muito essa ideia. Mais do que tu sabes técnicas, mais do que tu sabes fazer receitas, e é importante que, se tu queres que isto seja um negócio de futuro, que não seja uma brincadeira, porque há pessoas que andam a brincar às pastelarias ou a brincar a outra coisa qualquer, mas se queres, tu tens que definir muito bem o teu posicionamento, tens que conhecer muito bem o teu mercado, percebes, para construir uma imagem sólida, para realmente as pessoas, quando te procurarem, já não serem muito exigentes, ou melhor, elas não é que não sejam exigentes, mas que não queiram, por exemplo, é impensável para mim me dizerem para fazer uma coisa em pasta de açúcar. Às vezes eu até levo a mal. Não, o meu trabalho é aquele, se querem aquele trabalho, se gostam do meu trabalho, se conhecem, se me procuram por isso, é isto que eu faço. Portanto, então eu tento estabelecer esses limites, vá, e portanto é por aí que a minha estética é muito... É muito linear. Há quem diga até que eu não evoluo muito. Eu não considero isso dessa forma, mas
eu também acho que não, até porque para fazer coisas simples, tão bonitas, simples, entre aspas, não é? Tão bonitas como as que tu fazes, é preciso muita técnica e muita prática e muita evolução. Mas eu acho que só que tu também da massa é que percebe, não é?
Eu também acho isso, eu também acho.
Dentro de tudo aquilo que tu fazes, a experiência do cliente quando vai ter contigo, toda a preocupação que tens com a tua marca, o sabor dos teus bolos, qual é que achas que é a coisa que define mais o teu sucesso?
Eu acho que sou eu. Eu sei que isto dito assim vai soar um bocado mal, mas eu continuo a achar que o cuidado que eu tenho com as pessoas, a disponibilidade que eu tenho para as pessoas... Não há como isso não fazer a diferença, porque tu dizes-me assim, hoje em dia, há 10 anos atrás não, mas tu atualmente tens imensas pessoas a trabalhar no mundo do cake design, imensas pessoas que facilmente reproduzem o teu trabalho, ou tentam reproduzir, e é fácil porque aos olhos de uma pessoa que não entende exatamente o que aquilo é, está bom, e portanto, é certo que a forma como tu comunicas também ajuda, e é óbvio que eu comunico de uma determinada forma, mas isso tem tudo a ver comigo, tem a ver com as histórias que eu faço e que as pessoas vão seguindo e que acabam por me conhecer um bocadinho mais, tem a ver exatamente com a disponibilidade que eu tenho para as pessoas. Sinceramente, eu acho que esse, para além da consistência, também não vou dizer que a consistência, como é óbvio, não seja também uma parte do sucesso. E o facto das pessoas gostarem dos meus bolos, que é aquilo que eu estava a dizer há pouco. As pessoas vêm ter comigo porque acham que os bolos são bonitos, mas o que faz com que eles fiquem cá
e voltem para o ano,
e voltem para o ano, e voltem para o dia do casamento, e fazem o que não é o casamento, e depois o aniversário do primeiro aniversário do filho, ou batizado, é porque eles gostaram daquilo que comeram, e isso para mim é super importante.
Pela minha experiência, os teus bolos são ótimos.
Tu gostas?
Gosto muito.
ainda bem.
Olha, temos estado a falar de sucessos, mas eu também quero falar um bocadinho do outro lado. Já falaste um bocadinho, mas houve alguma encomenda que tenha corrido tudo mal?
Olha, eu tinha quase a certeza que tu ias me perguntar qualquer coisa do género.
Então?
E sabes que ontem à noite, antes de vir para aqui, eu lembrei-me de uma coisa muito engraçada para te contar, mas esqueci-me completamente, que eu tenho uma memória de periquito. Mas sim, já aconteceu algumas coisas menos bem. Houve um casamento que eu fiz em Aveiro e era um bolo, era um naked, era um bolo completamente descoberto com frutas, um red velvet, e foi um desastre total. Eu lembro-me que quando estava a pôr o bolo no frio, na câmara frigorífica, eu tive que estar a calçá-lo, como é que estás a ver? Porque,
sim,
tipo, ele estava todo torto e eu com fruta a meter lá, opa, isto é mal de se dizer, mas isto aconteceu-me, pronto, isto, okay. Esse correu mal. E agora já me consegui recordar o que é que eu te queria dizer. Foi uma encomenda que nunca aconteceu. Sim, a senhora encomendou-me um bolo. Eu, por algum motivo, passou-me, já foi há alguns anos, logo no início, passou-me. Eu fui fotografar um casamento para o Porto com o Paulo. E a senhora liga-me a dizer assim, oh, então, Sofia, o bolo já está pronto. E queime tudo. E eu, tipo, não estou a acreditar. E o bolo, desculpe, não estou a perceber. Ele, eu fiquei de ir buscar um bolo hoje. Pronto, foi assim a coisa. Hoje em dia, quando toca a campainha da minha casa, juro-te, isto é verdade, toca a campainha, e tipo, está alguém, está à espera de alguém? Não. E eu fiquei tão traumatizada, aquilo bateu-me tanto que eu ainda hoje tenho essa coisa quando me toca a campainha, não sei quem é, de que eu esqueci-me de certeza de um bolo, percebes? Foi que muito
é um medo legítimo, não é? Que podia acontecer, mas só aconteceu uma vez nestes anos todos.
Só aconteceu uma vez, nunca mais. Pedi imensa desculpa ao senhor, disse-lhe que fazia outro bolo, para outro dia, para o que ela quisesse. Eu acho que ela ficou aborrecida comigo. Pronto, é legítimo.
É legítimo.
Tem razão, pronto. Mas eu já naquele momento não podia fazer nada.
Mas olha, honestamente, à espera que me contasse uma história mais dramática, tipo, e entregar o bolo e desfez todo, ou
nunca.
Assim.
Nunca. E olha quem era o que é terrível. Eu não sei se já tiveste a oportunidade de ver, eu às vezes faço umas stories, agora nem por isso, mas... É assim, entregar bolos em Arouca é simplesmente uma aventura, porque eu passo por estradas super apertadas, com muitos buracos, com animais, cabras, vacas a passarem à minha frente, porque depois eu vou entregar bolos de casamento em Quintas. Olha, é assim, mas eu já estou tão habituada que aquilo para mim é tranquilo. Mas ao início, claro que ia sempre um bocado... E agora, às vezes vou assim a suar, estás a ver, a pingar, tipo, será que vai correr bem? Mas... A experiência também nos traz um bocado esta segurança, vá, ainda que sou um bocadinho às vezes.
Tu és referência nos bolos para os teus clientes.
Sim.
E hoje em dia és cada vez mais referência também para quem se está a iniciar na área do cake design e a começar a aprender, porque começaste a dar os teus workshops. Como é que surgiu o primeiro workshop?
Mais ou menos há 5 anos e foi lindo. Porque eu gosto muito de fazer bolos, mas eu sou feliz a fazer workshops. Isto é verdade. E sou feliz a fazer workshops de grupo. É bom que se diga também. Eu já fiz workshops personalizados, tu sabes, e faço. Mas eu tenho que dizer que eu não tiro o mesmo proveito, nem sou tão feliz, como quando tenho uma plateia de pessoas à minha frente e eu posso passar o meu conhecimento. Portanto, há 5 anos atrás, eu já queria dar workshops, mas sabes aquela coisa de tu achares que nunca és boa o suficiente? Eu até nem tenho muito disso, porque, pronto, confiança e autoestima é coisa que felizmente não me falta, mas há sempre aquela coisinha, estás a ver, tipo, epá, eu queria dar workshops, mas se calhar não estou preparada, se calhar não.
Há sempre alguém que sabe mais que eu, então não vale a pena dar esse passo.
Sabem mais que... Não. E depois... Também cismei com uma outra coisa, porque depois eu já sabia que já sabia, e as pessoas diziam, tá, então vai lá, eu tinha amigos meus que diziam, olha, eu conheço alguém que tem um espaço, eu conheço a não sei quem, queres que eu fale com ela? Não. Então, o meu orgulho levou-me a dizer assim, não, se algum dia eu fizer workshops é porque alguém vai gostar do meu trabalho, isto é real, alguém vai gostar do meu trabalho e vai-me convidar. Epá, e quando me convidarem, e as pessoas às vezes dizem, ah, mas isso é um bocadinho preguiçoso da tua parte. Eu, não tem a ver com preguiça, é uma cena minha, tem a ver com o facto de eu... precisar desse, quase essa confiança, estás a ver, olha, alguém me convida, eu sei que se calhar então aí estou, é porque eu sou boa o suficiente. E a Susana do Workspace Criativo no Porto entrou em contacto comigo e eu tipo não queria acreditar naquilo, eu, ah, é sério, estão-me a convidar para fazer workshops. Fiquei super nervosa, como fiquei para vir para aqui, porque é uma coisa nova, mas claro que aceitei logo, disse ok, vamos conversar, vamos nos sentar e bora lá fazer isso. O primeiro workshop eu não dormi durante uma semana, em condições, juro, estava em pânico. Saí do workshop, mas lembro perfeitamente de ter com o Paulo, entrei no carro, ele disse, então, Sofia, e eu disse assim, Paulo, eu sou a maior. Eu sou a maior, meu, nasci para fazer isto, juro-te, eu disse isso, eu era uma nulidade na altura ainda, não tenho nenhum, pá, nada da experiência que eu tenho atualmente. Eu, hoje em dia, a dar workshop, estou muito tranquila, estou muito confortável. E na altura nada, mas eu saí de lá dizer, ei, Paulo, esquece. Eu faço muito bem isto. E ele até ficou assim a olhar para mim, dizendo, ok, tudo está bem. E portanto, começou aí, há 5 anos atrás, que eu estou a fazer uma coisa que sim, que realmente eu gosto mesmo muito e tem corrido muito bem. E foi assim que nasceu com este convite da Susana. E ainda trabalho lá, ou seja, eu e a Susana temos uma parceria, não é? Trabalhamos juntas e tem corrido super bem. E isso é espetacular.
O que é que tu gostas mais? Já percebi que tu amas dar workshops.
Sim.
Já sabia também, mas de tudo, o que é que tu achas que contribui mais para essa felicidade?
As pessoas. Já sabias. A partilha,
também já sabia.
É, isto parece um clichê, porque toda a gente que gosta de fazer determinadas coisas e que gosta de pessoas, acaba por dizer isto e as pessoas, ah, está a dizer aquilo para ser simpático. Não, eu... Aquilo que as pessoas me dão... é incrível. E posso-te dizer que a experiência de vir cá abaixo a Lisboa ainda me tem dado mais força e a motivar-me mais. Eu tinha um bocado de receio de vir fazer workshops daqui abaixo a Lisboa, porque eu sou do Norte, e pensei, bem, eu vou lá para baixo, isto vai correr mal, eu tenho sotaque, eu sou uma desbocada, as pessoas lá em baixo são todas muito mais reservadas. Era esta a ideia que eu tinha, sabes? E lá em cima corria bem, mas pensei, epá, não vai correr muito bem em Lisboa, mas bota, temos que ir, tem que ser. Epá, e cheguei aqui e fiquei surpreendida, porque a abertura que as pessoas tiveram para me receber, sabes, e o carinho como eu sou recebida sempre bem cá abaixo, não que eu não seja recebida assim no Porto, mas aqui embaixo tenho que te dizer que tem sido assim uma onda de amor, estás a ver, de incrível. Eu tenho pessoas que fazem todos os meus workshops, eu tenho pessoas que repetem os meus workshops, e tu dizes assim, se repetem é porque não aprenderam da primeira vez. Não tem nada a ver com isso, isto é real. Eu até chamo as minhas groupies, só são groupies. Eu disse, para onde quer que eu vá, vocês vão atrás de mim, isso é lindo. Portanto, são as pessoas, sem dúvida. Elas fazem-me sentir bem, sabes? Fazem-me sentir, eu às vezes estou-me a dizer, olha, eu tenho muita confiança, o meu ego está sempre lá em cima, mas se eu precisar disso, eu faço um workshop em Lisboa e eu saio daqui com uma overdose de autoestima e de carinho que faz muita diferença depois em tudo o resto, não só nos workshops, sabes, até no meu trabalho, que às vezes fico assim um bocado a pensar, pá, se calhar estou a fazer mais do mesmo, se calhar estou a ser repetitiva, mas quando tu percebes que estás a inspirar, vá, de alguma forma, outras pessoas, isso é espetacular, é muito bom.
Eu fiz um workshop privado contigo.
Fizeste.
Não é? Há um ano, pá, não, há um pouco menos de um ano. E eu acho que não passa pela comunicação que tu fazes no Instagram, porque acho que era impossível passar. Mas a Sofia que vocês estão a ver aqui é a Sofia do workshop. E existe uma partilha tão grande e tão além da técnica. Tu, no fundo, e foi o que eu senti na altura, tu dás um apoio. Todas as dicas de o que não fazer, o que fazer, não faça o que eu fiz, correu mal.
Sim.
E isto para quem está a começar numa área é uma mão, não é? Tu sustenes a mão e levas-nos um bocadinho contigo. Sim. E portanto, para quem está deste lado, não só se percebe o amor que tu tens por tudo o que ensinas, como eu acho que não há como não ficarmos agradecidos por tudo o que tu nos ensinas e por tudo aquilo que entregas no workshop. Faço questão de deixar isso aqui registado, porque estou até hoje muito, muito, muito agradecida pela experiência que tive contigo e muito curiosa para fazer outros workshops contigo também.
Pai, eu também espero que tu faças outros. E de grupo, pode ser.
Sim, 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 sim. Não, mas o próximo será de grupo.
Sim, mas sabes que eu estou, a partir do momento em que tu fazes um workshop comigo, eu costumo dizer, eu passo a ser a tua formadora para toda a vida. E isto é real, tipo, não é tipo, olha, eu vou ser a tua formadora. Não, eu tenho pessoas a mandar mensagem às 3 da manhã, Mariana. Isto acontece. E eu às 3 da manhã, se estiver acordada, eu sou incapaz de ver uma mensagem de uma pessoa que eu conheço, que fez um workshop comigo, nem que seja uma vez, e eu não responder. Sabes, porque foi tão difícil para mim chegar onde estou hoje, que eu penso, meu, eu tenho que ajudar esta pessoa, percebes? Ela naquele momento precisa da minha ajuda e, portanto, eu acho que isso, se calhar também é isso, sabes? Que fazem com que as pessoas gostem tanto e depois retribuam e eu me sinto assim tão acarinhada, sabes? Se calhar é isso. É a lei do retorno a funcionar, digo.
Quais foram as maiores dificuldades de começar assim sozinha? Porque, como tu disseste, tu não começaste com toda a formação que tens hoje, com todo o conhecimento que tens hoje. Quais foram... Não houve nenhum momento em que tenhas sentido... essa falta de apoio, no fundo, que tu dás, e como é que resolveste isso?
Senti um bocadinho. Eu fiz também uma formação em modelagem e a minha formadora foi muito clara comigo. Disse-me assim, tens os dedos muito grossos. Disse-me esta frase que eu te estou a dizer. Não, acho que não me tratou por tudo na altura. Disse, não tem muito jeito, tem os dedos muito grossos. E aquilo ficou-me, tipo, pá, como é que eu tenho os dedos grossos? Eu disse, tá bem, mas eu ainda consegui fazer qualquer coisa. Fiz essa formação e fiz algumas coisas, mas nunca nada muito especial que tivesse apoio. Mas claro, tu quando começas a entrar nesta área, começas a ter pessoas que vais conhecendo, colegas que fazem a mesma coisa que tu. Bem, eu fui conhecendo algumas pessoas incríveis nesta área que também me foram ajudando. A Sandra, da Migalha, a Sandra Bernardo Migalha Doce, a Rosa, do Be Nice Make a Cake, há uma partilha muito grande entre as pessoas deste meio. Não te vou dizer que é um meio, que é um mar de rosas, que não é, como é óbvio, há muita, ainda há muita disputa também, mas às vezes tu tens sorte de encontrar pessoas que são incríveis e que te ajudam, e ainda que, é óbvio, se é isso que queres que eu te diga, não, nunca encontrei ninguém que fizesse por mim aquilo que eu faço com as pessoas a quem eu dou o workshop, e não só, porque isto é real. Eu, se tu me abordares no Instagram, no Facebook, nas minhas redes, e me perguntares alguma coisa, eu posso não te conhecer de lado nenhum, eu vou-te responder da mesma medida. A única coisa que eu ressalvo é, se for conteúdo do workshop, peço desculpa, mas não vou poder falar sobre isso. Mas às vezes não é, são coisas pequenas e dicas, e eu respondo a todas as pessoas. Portanto, não, foi difícil, foi muita tentativa e erro, porque eu na altura também não tinha dinheiro para investir em formações. Eu, quando estou a falar destas formações mesmo que fiz com a Sandra, que fiz com a Rosa, foram formações que eu fiz, já eu estava implementada no mercado e já as pessoas me conheciam. Mas sabes quando tu vais fazer formações com pessoas que tu admiras porque queres perceber se fazes tudo bem? E foi isso que aconteceu no meu caso. Eu admiro as pessoas, ainda agora, o ano passado fiz uma formação com a Sofia Fox. Eu admiro, ainda que o trabalho dela seja completamente diferente do meu, eu admiro tudo o que ela faz, e agora ainda admiro mais depois que a conheci, porque ela tem um feitio muito parecido com o meu, é verdade. E portanto, tu às vezes vais, não só, primeiro porque vais aprender sempre alguma coisa, mas porque queres ter a certeza que aquilo que tu fazes e que aprendeste assim, a ver vídeos e do tentativa e erro, se é realmente assim. Chegas à conclusão que todas nós passamos pelas mesmas dificuldades. Sabes que às vezes temos a ideia, ah, eu não consigo transportar o bolo. Pois, mas as outras pessoas também têm a mesma dificuldade quando transportam o bolo. E tu desmistificares isso, por isso é que nos meus workshops eu faço questão de dizer, não aquilo que corre bem, mas a maior parte das vezes aquilo, olha, eu fiz isto Sim. mal, porque eu acho que vou criar mais segurança na outra pessoa, porque vai perceber, olha, deste lado está uma pessoa real. Acontecem coisas menos boas.
Sabes que eu já fiz algumas formações depois da nossa, para tentar aprofundar outras áreas também e outras coisas, e eu sinto exatamente isso, que não houve nenhuma em que tenha recebido o what not to do como recebi na tua, que quando estás a iniciar um negócio é exatamente o que tu estás a dizer, é perceber que as pessoas passam pelas mesmas dúvidas que tu, quando chegas àquele problema, pera, a Sofia avisou-me disto. Oh, pera, não posso ir por ali porque a Sofia disse que por ali vai dar asneira. Isso faz toda a diferença, e a minha pergunta era exatamente no sentido de perceber, porque eu não sei, porque te tive a ti e tento rodear-me de pessoas exatamente como estavas a dizer, o quão difícil poderá ter sido não ter essa rede, não ter Sim. esse apoio no início, e estar no fundo só a desbravar Foi. Caminho sozinha.
Foi horrível. O Paulo ainda me ajudava, porque ele é super criativo e pensa e dizia, olha, se calhar isto faz-se assim, só que depois estou teimosa, sabes? Sou boa teimosa. E eu, não, Paulo, tá... E depois sabes o que é que me chateava? Era quando tinha que dar o braço a torcer, é quando eu percebia que afinal aquilo que ele me estava a dizer estava certo, e eu, olha, afinal, Paulo, dá para fazer desta maneira e se calhar é assim. Ele, eu disse, mas tu és teimosa, portanto... Foi um bocadinho difícil, confesso que não foi fácil, e tive mesmo para desistir. Vou contar isto porque acho que é interessante. Pronto, é uma coincidência, mas eu já estava a trabalhar há 3 anos quando me pediram para eu fazer um bolo de casamento, muito em cima da hora. Mas eu, uma semana antes, tinha tido uma conversa com o Paulo e tinha-lhe dito assim, olha, eu tenho filhos para sustentar e, portanto, ter pessoas que me pagam contas, principalmente quando estamos a falar, por exemplo, da minha mãe, que é uma pessoa que trabalhou toda a vida, fez limpezas, não é próprio, porque somos pessoas humildes, e eu disse, não, a minha mãe não pode continuar a pagar despesas, nem a mim, nem ao meu filho, tu também não podes continuar a ajudar-me desta maneira, portanto, vamos deixar os pecados aqui um bocadinho em stand-by, epá, eu vou trabalhar, vou limpar casas, vou para uma loja, até porque eu não falei aqui do meu percurso, mas eu já fiz tudo, portanto, trabalhar nunca foi um problema para mim, sabes? Bora lá e depois retomamos. Isto uma semana antes, e o Paulo sempre, não, Sofia, 3 anos, pá, já investiste 3 anos da tua vida, fica, faz, estamos aqui juntos, e não sei o que é eu. Não, 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 mas vou pensar. Isto passado uma semana, se calhar nem tanto, recebo uma mensagem à noite, lá está, tipo 1 da manhã, alguém ia pedir-me um bolo de casamento para o sábado a seguir. Isto é real. Eu, tipo, bolo de casamento para o sábado a seguir já, tipo assim, eu já tinha feito um bolo de casamento, mas uma coisa assim mais simples. E o Paulo disse, Sofia, tens que aceitar. Eu disse, epá, mas eu não estou preparada. E ele, estás preparada, claro que estás, estás farta de fazer coisas, portanto, tu vais fazer o bolo de casamento e vai correr bem. Eu fiz aquele bolo de casamento e a minha vida, literalmente, a partir daquele bolo de casamento mudou. Não sei se foram as pessoas que foram, devia ser um casamento, eram pessoas que conhecidas em Arouca, sabes que Arouca é meio pequena, as pessoas provaram o bolo, eventualmente devem ter gostado e aquilo, sabes, despoletou a coisa por aí. A partir daí, foi sempre a subir. Pá, portanto, se calhar não era para acabar, é para estar, sabes? Portanto, às vezes é preciso a gente se focar nisso. E não desistir.
E acreditar, não é? E acreditar que consegues entregar aquele bolo que achas que...
Claro. Acreditar, aliás, isto é uma das coisas que eu digo sempre. É, eu acredito mesmo nisto que te estou a dizer. Eu acredito que se tu acreditares numa coisa, ela vai acontecer. Não vale a pena.
E muito trabalhinho.
Sim. E muito trabalhinho, claro. Isso sim, claro, sem dúvida. Porque são coisas muito trabalhosas mesmo, os workshops. Tu sabes como é que é vir aqui a Lisboa? É muito complicado.
Olha, conta-me, tu fala-me dos teus workshops. Dás workshops no Porto, em Lisboa,
Coimbra.
Já dás em Coimbra também? Não,
olha,
sabia.
Eu já dava em Coimbra. Ah. Só que entretanto parei de dar em Coimbra. Porque okay. Não sei porquê as pessoas de Coimbra. Pai, eu não tenho público em Coimbra. Isto é real. E então eu pensei, bem, não vale a pena, já estou no Porto e em Lisboa, parei de dar em Coimbra. Mas entretanto surgiu a oportunidade de voltar a Coimbra e eu ainda questionei, mais uma vez, se calhar não é para ir a Coimbra. Mas bora lá tentar. Fui, fiz, encheu, já tenho outro mercado, portanto, pá, Portugal por aí fora.
Ok, então neste momento temos Porto, Lisboa, yeah. Coimbra.
E a minha ideia é ir lá abaixo, ao Algarve. Boa.
E que workshops é que tu dás neste momento?
Olha, o meu workshop mais antigo é de massas e recheios, a primeira edição, e posso dizer que por mais workshops que eu que tente oferecer, é o workshop que mais fecha. Portanto, às vezes eu ando, não é inventar, porque há uma coisa que eu não gosto de fazer, é criar conteúdo só para ter no workshop para ganhar dinheiro. Não vai acontecer, eu sou péssima no negócio neste aspecto. Portanto, o que acontece é, eu tenho um workshop e eu sei que se eu fizer aquele workshop, tu vais sair dali já com quase, já vais saber quase tudo. Portanto, porque é que eu ia estar a inventar? Portanto, eu tenho de massas e recheios, a primeira edição, que é o mais antigo de todos, onde eu ensino determinadas receitas, e depois tenho o 2, que ensino outras receitas um bocadinho mais quentes, e depois, claro, as pessoas começaram a dizer, ah, eu sei, mas a parte técnica, ok, então vamos criar um workshop técnico. Portanto, também tenho um workshop onde ensino a fazer as arestas perfeitas, os bolos direitinhos, as técnicas decorativas todas que eu sei, que é outra coisa, tipo, se é para ensinar, eu ensino tudo o que eu sei, e depois vocês a seguir fazem como entenderem, que é uma coisa que eu também faço, eu não guardo nada para mim. Tenho amigos meus que me dizem, mas estás a dar a tua receita de Red Velvet, que eu sei que isto parece estúpido, mas a minha receita de Red Velvet é assim uma coisa de outro mundo, que eu nem consigo perceber muito bem, porque eu 98% das minhas vendas são Red Velvet, e como deves calcular, eu já vomito Red Velvet, portanto eu nem consigo entender. Já disse, mas tu contas mesmo tudo, tu dizes tudo, 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 exatamente como eu faço, e como eu faço, e as pessoas não devem fazer, porque eu faço determinadas coisas que sei que estou a fazer mal, e digo, olha, eu faço assim, mas não estou a fazer bem, por favor, façam de outra maneira, porque eu sei, eu tenho um know-how que me permite, neste momento, fazer uma coisa que a maior parte das pessoas não consegue. Toda a gente é capaz de fazer técnicas, toda a gente é capaz de fazer receitas. Eu sou capaz de resolver questões e problemas. Portanto, a minha mais-valia neste momento é que eu vou conseguir resolver qualquer questão. Pronto. E então, voltando àquilo que eu tenho, basicamente eu tenho estes, depois tenho mini pecados que faço de vez em quando, onde tenho os brigadeiros, onde tenho os meus pavlovas, e fica por aí, porque lá está, porque eu não tenho mais coisas para ensinar.
Mas já é muito bom,
sabes? Eu acho que é espetacular, mas ainda agora as miúdas daqui de Lisboa, principalmente, Sofia, quando é que fazes o teu workshop? E eu brinco assim com elas, vocês gostam mesmo que eu vos troque dinheiro, porque isto é extorquir dinheiro às pessoas, vocês já sabem tudo, se vocês quiserem fazer agora, fazem, está tudo, e elas, ah, mas é fixe, e eu chego à conclusão que as pessoas não vêm-se pelo conteúdo só, isto é uma experiência, sabes? Vis aos meus workshops, tu, as pessoas encaixam todas, não sou com as pessoas e as pessoas comigo, é elas entre elas, sabes? Todas se encaixam, é uma coisa incrível, a determinada altura, é que eu passo uma família, e portanto eu acho que as pessoas vêm pela experiência de passarem um dia espetacular, pronto, tipo, ah, incrível, elas saem de lá assim, portanto, os workshops que eu tenho neste momento são esses. Se eventualmente eu achar que há qualquer coisa mais que me pareça importante, sim, hei de lançar mais, com certeza, se acontecer isso, mas se não, para mim acho que é suficiente.
Então é, massas e recheios 1 e 2,
sim,
e arestas
técnicas perfeitas em buttercream e ganache, mini pecados, No Porto também faço outros. No Porto faço brownies gourmet também. Aqui senti necessidade de fazer uma coisa ligeiramente diferente e, portanto, no Mini Pecados incluo já algumas receitas de brownies, algumas de brigadeiros, para não selecionar tanto, estás a ver? Uhum. Lá em cima faço mais brigadeiros só, brownies só. Aqui não. Aqui no Mini Pecados incluí um bocadinho também desse conteúdo que lá faço especificamente. Claro que é um workshop diferente, abordo muito mais a questão. Mas eu acho que é suficiente também fazer assim.
Qual é que foi a maior aprendizagem que tu retiras do teu percurso? Tudo. Põe workshops, põe bolos, põe antes dos bolos.
Epá, é aquilo que eu disse há bocado, isto é acreditar. Eu acho, sério, é a maior aprendizagem. É, Sofia, se acreditares e se fores persistente e se é aquilo que tu queres, vai acontecer.
Se foi um acaso, como é que tiveste tanta vontade para aguentar durante 3 anos?
Olha, sabes, durante os 3 anos eu andava, sabes quando, isto é como quando tu estás apaixonada, ainda que isto não tenha sido uma paixão, sabes, é um estado de espírito um bocado de embriaguez, portanto, tu estás um bocadinho embriagada naquilo, apesar de tudo era tudo novo, e eu sou muito dada à novidade, sabes, tudo que, para mim, tudo que é novo, eu vivo muito intensamente a minha vida, eu sou uma boémia.
Não se nota nada.
Nada, né? Eu sou boémia, sou intensa, portanto, durante aqueles 3 anos, e uma vez que tinha quem me suportasse de alguma maneira a mim, aquela parte pior, que era a parte financeira, eu andava embrenhada, não é? Porque, olha, andava a adquirir conhecimento, andava a pôr em prática, porque acabava sempre a fazer bolos, as pessoas achavam que aquilo eram bolos de encomendas, não eram nada, aquilo eram bolos que eu fazia para criar conteúdo, sabes? Tipo, ah, agora vou fazer este bolo. E fazia. E a verdade é que foram nesses 3 anos que eu aprendi. Que eu aprendi realmente coisas. Portanto, se calhar se eu tivesse que se eu tivesse a ganhar dinheiro, eu estava a aprender, mas estava a dar ao cliente uma coisa que ainda não era perfeita ou que ainda não estava bem, sabes? E assim, isso deu para eu aprender, para quando cheguei efetivamente ao cliente, que a coisa já fosse com mais qualidade, estás a ver, com outra...
Portanto, não foram 3 anos monótonos, não é? Estavas sempre a aprender.
Não foram. Foram, sim, às vezes um bocadinho...
Duros.
Sim, duros. Dos principalmente a nível psicológico contigo própria, sabes, tu pensas, epá, se calhar não estou a fazer bem, se calhar estou a desperdiçar, se calhar estou a pôr pessoas comigo e a levar pessoas comigo para uma coisa que não vai fazer sentido, mas depois tu percebes bem, mas as pessoas estão contigo, sabes, tipo, estão-te a apoiar e querem que tu faças, portanto vamos acreditar e ainda bem que acreditaram. Eu acho que a dada altura acreditaram mais essas pessoas em mim do que eu própria.
Às vezes também é preciso.
Sim, é preciso, eu também acho. É sinal que estamos rodeadas das pessoas certas.
Olha, Sofia, adorei ter-te aqui.
Eu também gostei muito.
Muito obrigada por esta conversa. Era tudo o que eu achei que... Foi que tudo o que eu achei que ia ser. Sim, ainda sim, bem. Sim. É sempre muito bom estar contigo.
Obrigada.
E pronto, quanto a vocês já sabem, vemo-nos ou ouvimos-nos na próxima semana. Beijinhos.